O stand da AMUSEP na Expoingá, que está no pavilhão AgroConecta, trouxe na tarde desta segunda-feira para o público da Expoingá uma explanação sobre as manobras para primeiros socorros de vítimas de desobstrução de vias aéreas, também de paradas cardiorrespiratórias. E eu converso com o técnico de enfermagem, Lucas Alves, que estava aqui conversando com o público, explicando e até na prática, né, com bonecos, explicando como é que é essa manobra, né, como que são essas manobras. O Lucas, explica para mim, que manobras você orientou o público aí a fazer?
Bom, primeiramente, boa tarde, eu sou o Lucas, né? A gente começou a falar sobre a RCP, reanimação cardiopulmonar, né? Que é extremamente importante, né? Para salvar uma vida, né? Por exemplo, quando uma pessoa tem um coração para de funcionar, para de mandar nutrientes e oxigênio para o cérebro, né? Então, assim, quando a pessoa começa a fazer essa reanimação e entende como fazer, a taxa de sobrevida da pessoa sobe muito, né? Então, assim, se uma pessoa não recebe um atendimento nos primeiros 5 minutos, uma parada cardíaca, né, uma parada cardiorrespiratória, ela começa a ter alguns danos, né, algumas sequelas ela pode desenvolver. Então, assim, a gente ensina a população para poder a fazer esse primeiro atendimento, né, a como chamar o socorro também. E também estamos falando também sobre a manobra de Hamlisch, né, que é a desobstrução de vias aéreas, tanto em adulto como em criança, né, o Natal, né, independente da idade. Então, a gente orienta para fazer o básico, né, que o básico salva vidas.
E todo mundo deve saber fazer essas manobras, ter uma noção, pelo menos, desses primeiros socorros para agir no caso de emergência?
Com certeza. A gente nunca sabe quando vai acontecer uma emergência, né? A gente tenta prever algumas coisas, mas, assim, pode ser um familiar seu, alguém do seu lado no almoço pode engasgar com um pedaço de carne, ou um neném, né, que tiver na amamentação, se engasgar, broncoaspirar com leite, né? E aí, se você é mãe ou pai, o que, que você vai fazer? Vai esperar o socorro vir ou você vai dar os primeiros socorros, né? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos, né? O que eu posso fazer para salvar a vida do meu filho, ou do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu irmão, ou do meu amigo, né? Será que eu estou preparado? Né? Então, é uma coisa básica que todo mundo pode fazer e não custa nada para a pessoa fazer.
Então, os pais de recém-nascidos deveriam treinar essa manobra, é importante, porque a gente vê muitos casos, como você disse, né, Lucas, de crianças que se engasgam com leite materno.
Exatamente, e tem bastante casos assim, né? Então, assim, é uma coisa que um pai e uma mãe deveria estar preparado para fazer isso. Eu acredito, assim, não falo só os pais, né, mas acho que todo mundo deveria aprender. Eu tenho um amigo meu que uma vez estava passando rodovia e encontrou uma criança que estava engasgada, né? E ele conseguiu fazer a manobra. Ele estava estudando ainda a enfermagem e conseguiu fazer a manobra. Os pais estavam desesperados, jogando a criança para cima, e ele conseguiu fazer a manobra passando na rodovia. Então, assim, a gente não sabe quando vai precisar. A questão é a gente, vamos estar preparados para isso ou não?
Aí você falou bem aí, né? Os pais estavam desesperados. Geralmente, essa é a primeira reação, desespero, né? Como a gente mantém a calma e começa a agir? Essa manobra, ela é fácil? Mesmo quando numa situação de tensão, quando os pais estão nervosos, eles conseguem, se eles tiverem a técnica, conseguem desenvolver?
Consegue, claro que consegue. Porque, assim, quando você sabe o que fazer, te deixa mais tranquilo. Né? Eu, por exemplo, eu tenho a minha irmã. Minha irmã, ela é enfermeira e ela tem... Ela tem um bebezinho dela, né? Hoje ele tá com 2 anos, mas querendo ou não, é uma criança ainda. Então, você tem que tomar cuidado com o que vai dar pra ele, né? E ela sabe o que fazer. Ela ensina pro próprio outro filhinho dela, que é maior, ensina a fazer com o irmãozinho dela. Então, assim, o irmãozinho dele, né? Então, assim, isso é importante. Ela já sabe fazer e orienta outras mães para fazer. Então, assim, eu tiro de espelho dela, né? Ela mesma ensinando no próprio filho, né? O outro filho a fazer. E incentivando outras mães a fazer também. Então, quando você conhece a técnica, sabe o que fazer, o desespero não vai tomar conta. Não que você não vai ter toda a emoção da situação, né? Aquela comoção, mas você vai saber o que fazer para salvar a vida da criança ou de quem seja, né?
Então, Lucas, me explica o que, que a gente tem que fazer. Fala um pouquinho dessa manobra de Hamlisch.
Tá. A primeira coisa, eu sei que é difícil, né? Mas é manter a calma. O importante é você chamar ajuda. Sempre pedir ajuda. Nunca esperar só... Nunca tentar resolver sozinho. Sempre peça ajuda. Fala, olha, se tem alguém lá, sai na rua, pede ajuda, pede para alguém ligar para o SAMU, né? Sempre orientando, pede para alguém ficar sinalizando aonde que é a casa, né? Que está tendo o caso. E também, a manobra da criança é sempre interessante. Você quiser, assim, até sugiro quem está ouvindo, né? Pegar e colocar no YouTube, manobra de Hamlisch. para crianças, para lactantes e para adultos, que a pessoa vai ter, ver certinho, né? Porque você bate ali, por exemplo, num lactante, você vai bater entre as escápulas dele, né? Tem que ter um movimento certinho, a força de fazer, depois você vira, você aperta o externo ali certinho, né? Então, assim, é uma técnica que eu sugiro a pessoa assistir e ver, né? Se quiser vir aqui no stand também, a gente ensina tranquilo, a gente mostra como é que faz na prática.
E a massagem cardíaca?
A massagem também. A massagem, assim, você identificou uma pessoa que está em parada, né? Você vê que a pessoa não está respirando, não tem pulso, né? É aquilo. É a regrinha. Chama ajuda, né? Peça, liga para o 192 e começa a iniciar a RCP. Você vai fazer ali na região do externo, entre a linha mamilar, né? E você vai fazer as compressões, tá? Sugiro também que quem quiser vir, vem aqui que a gente ensina na prática, né? Que também tem a força de como fazer, a contagem certinho para fazer, o tempo certo de fazer. Porque assim, uma pessoa que não recebe um atendimento em 5 minutos, ela não começa a receber um atendimento adequado, uma RCP em 5 minutos, ela pode ficar com sequelas e a taxa de sobrevida dela começa a cair bastante. Então assim, quando você conhece a técnica e começa a fazer, né, e começa a pedir o socorro, assim, tudo ágil, você está elevando a taxa de vida dela, para a sobrevida dela.
E nesse caso eu vi vocês dando dicas, né, que a pessoa tem que ficar deitada numa superfície mais dura, é isso?
Exatamente. Assim, a gente pega muita gente que começa a fazer massagem, por exemplo, num colchão mole. A massagem acaba sendo ineficiente, né? A gente sabe que existem casos e casos, mas assim, o indicado é sempre colocar a pessoa deitada no chão, uma superfície rígida, que daí você consegue comprimir o tórax dela de maneira efetiva e eficiente.
Tá certo. E a gente, claro, consegue na internet ver vídeos explicando. É bom saber, né? É bom se interessar e aprender, né?
Exatamente. É como eu falei, a gente nunca sabe aonde que vai ter a situação. Você pode, por exemplo, a gente tá aqui no Espangá, pode acontecer muita coisa aqui. A questão é a gente estar preparado para agir durante a situação. E a gente não sabe quando vai precisar, mas quando precisar, eu tenho que estar pronto para agir.
Aqui na Espangá você até citou, né? Mas aqui tem várias equipes de socorro com desfibrilador. Desfibrilador é um equipamento bastante útil.
Sim, usa. A gente, por exemplo, na equipe básica a gente tem o DEA, né? Que é um equipamento que a gente usa, né? Inclusive a gente tem um aqui, que depois eu te mostro para você ver certinho, alguém quiser vir também conhecer. Mas o DEA é uma coisa que qualquer um pode usar, né? Até em shows eu não lembro certinho a quantidade de pessoas que para ter um DEA, aeroportos, rodoviários, hoje estão exigindo para ter, né? Porque ele é um equipamento que ele fala com você. Ele é bem ele é autoexplicativo, então ele te orienta o que fazer, como fazer, né? Inclusive, quando você liga ele fala, vê se a pessoa está responsiva e pede para você pedir ajuda. Mantenha a calma, peça ajuda. É bem interessante o equipamento.
Tá certo. Lucas, muito obrigada pela entrevista.
Nada, ao seu dispor.
Eu conversei com o Lucas Alves, ele é técnico de enfermagem do SAMU, o SAMU Maringá, que está presente na Espoingá 2025. Encontrei o Lucas no pavilhão Agro Conecta, né, a Conexão Agro, aliás, no stand da AMUSEP. E aqui também eu encontrei o Carlos Krieger, né? O Carlos Krieger é condutor do SAMU e ele estava me contando histórias aí de transporte de vítimas, assuntos, histórias muito interessantes. O Carlos, ele me contou que ele está há 5 anos no SAMU. O Carlos, e quando você começou no SAMU, o que você entendia dessa área de primeiros socorros? Porque aqui você estava orientando a população, orientando os visitantes, e você já, pelo jeito, já entende muito bem sobre o que você está falando, sobre esse assunto, né? Mas quando você começou, como é que é?
Bem, na verdade, quando comecei, não tinha praticamente noção nenhuma. Mas fui fazendo curso, fui me aperfeiçoando. E dentro do próprio SAMU tem um setor que é responsável pelos cursos e pesquisas de desenvolvimento. E repassar para os funcionários que sempre está tendo curso, sempre está tendo o aprimoramento. A gente, para a gente nunca esquecer. A gente sempre vai estar fazendo, tem sempre estar fazendo o curso.
E você, apesar de ser o condutor, você também age, você também entra em ação quando necessário.
Sim, a gente é condutor socorrista, a gente tem que ajudar no atendimento, no socorro, na ocorrência, na transferência, a gente tem que sempre estar fazendo a prestação com relação ao paciente também, na forma da nossa possibilidade, do nosso conhecimento. A gente sempre tem que estar ajudando no atendimento.
Você realiza essas manobras de massagem cardíaca?
Sim, A gente tem que fazer a manobra de reanimação cardíaca, a parte do desengasgo de uma criança a gente também tem que saber fazer, a parte de trauma, imobilizar o paciente de forma correta, que a gente, como a gente chama, fazer o protocolo correto da imobilização. Tudo isso daí a gente aprende, e a própria NEP, que é o Núcleo de Ensino e Pesquisa, sempre está passando para a gente, sempre está cobrando para ver como é que a gente está se saindo no dia a dia durante o trabalho.
Ô Carlos, você estava contando que é muito importante o tempo-resposta, né? Quando vocês saem da unidade do SAMU e vão até ao local onde está a vítima, onde está o paciente, vocês precisam ir com agilidade, né? Como é que é esse deslocamento? O trânsito em Maringá dificulta esse deslocamento?
Tem muitas pessoas que ajudam, sabe, que se a gente está com a sirene ligada, está precisando de uma prioridade, a pessoa coopera. Tem alguns ainda que ficam, porque vai ter uma multa de eu avançar o sinal vermelho, eu vou ter que responder por isso, vou ter que ter esse custo por isso. Depois a pessoa vai lá, se vier a multa, tem como chegar e recorrer no CEMOB.
Explicar
como o porquê que foi avançado o sinal para liberar a gente, mas a gente procura. A gente sabe que quando está indo a equipe para uma PCR, como a gente chama, uma parada cardiorrespiratória, o tempo de resposta para a gente chegar no paciente pode depender da vida dele. Pode ser a diferença entre a vida ou a morte dele. Então a gente tem que sempre estar deslocando em prioridade. Em outra hora, que a gente já está com o paciente, voltou o paciente, a gente colocou na ambulância, a gente já está com a prioridade ligada, andando um pouquinho mais devagar. Por quê? Porque o paciente está lá atrás já e está merecendo alguns cuidados que a gente não pode deixar de dar no deslocamento da onde ele está até o hospital que ele vai ter que fazer o tratamento mais complexo, né?
Então quer dizer que, e tem gente que se surpreende com isso, porque vê a sirene ligada, mas a ambulância não está a toda, não está correndo, né?
Sim, as pessoas vê, mas a grande maioria já entende e coopera. Os motoqueiros também, eles também, muitos dos motoqueiros já vai abrindo, já vai buzinando, já vai pedindo para abrir, já vai parando, fechando, digamos, a pista ao contrário, a pista do cruzamento para adiantar.
Então quer dizer que quando a gente vê uma ambulância do SAMU que está com a sirene ligada, mas ela não está correndo, é porque ela está atendendo o paciente já dentro da ambulância.
Sim, já está com um deslocamento com o paciente dentro da ambulância.
Mas tem que ir com prioridade.
Tem que ir com prioridade para você não ficar parando em semáforo e tal, porque também o tempo, ele está, por exemplificando, o paciente está chegando, tá, a gente foi lá, fez a massagem cardíaca, voltou o paciente, a gente tem que deslocar para o hospital, ele pode voltar a vir a parar de novo dentro da ambulância. Então, quanto mais cedo a gente chegar lá, mais cedo eles podem no hospital fazer o procedimento correto para salvar o paciente, né? Ajudar a manter o paciente em vida, né?
Ô Carlos, como é que é trabalhar no SAMU e trabalhar com vidas?
Olha, é uma coisa gratificante. A gente...
Você fica emocionado, né?
Como é que eu posso dizer? É você ver a pessoa com vida depois de você fazer o atendimento, isso não tem preço.
Maravilhoso.
Gratificante, muito gratificante mesmo.
Muito obrigada, Carlos. Desculpa aí fazer você chorar, viu, Carlos? Muito obrigada.
Por nada.
Esses foram os atendentes socorristas do SAMU falando com a CBN, contando aí histórias do dia a dia, do trabalho e orientando os visitantes aqui na Expoingá 2025. Luciana Penha para a CBN.